E já estamos em jet lag, histórias de outros fusos horários, todas as manhãs 360 com a Filomena Martins, e vamos conhecer as histórias desta terça-feira. Muito bom dia, Filomena.
Bom dia.
Olha, a nossa viagem hoje começa longe, na Zâmbia. Ainda assim, só tem menos, aliás, só tem mais 2 horas que Portugal, a Zâmbia.
É logo ali. Como se costuma dizer na Alentejo, logo ali. E olha, mas cuidado, que não sei se este caso não vai assim abrir um precedente judicial grave. Portanto, eu diria cuidado. Porque uma noiva cansou-se de esperar pelo dia do casamento e processou o noivo, com quem já está há 8 anos e com quem tem um filho.
Essa é muito boa. Ora, portanto, processou, portanto, há aqui um juiz e o juiz vai decidir.
O juiz já decidiu? Não, eu é que dizia, não era um programa.
Pois era. O juiz decide.
Mas,
é
neste
verdade.
Caso é uma juíza. É uma juíza e vai ter de esperar. Vais ter de esperar também. E se tiveres uma situação semelhante ou alguém que esteja, é melhor não arriscar, porque é melhor marcar uma data. Porque esta rapariga de 26 anos achou mesmo que 8 anos era demasiado. Para o rapaz decidir então pelo dia do casamento. Há 8 anos que ele se tinha comprometido, ficaram noivos, ele nunca mais deu o passo seguinte desde aí, estão a viver juntos, têm um filho e tudo. Ela ainda por cima parece que o apanhou assim a trocar umas mensagens com outra mulher, digamos que mais que amiga. E então aumentou a desconfiança sobre as reais intenções que ele tinha para com ela e avançou com um processo em tribunal dizendo ter sido enganada nas suas expectativas e acusando-o de nunca ter sido sério nas suas intenções. Ele contestou, cuidado que isto já tem contestação, disse que apenas não tinha uma situação financeira estável para realizar a festa e alegou até que já tinha pago o dote de casamento, que é normal na Zâmbia. Pagou à família da noiva, dando assim o sinal de que havia de cuidar dela para sempre. Mas também repostou que ela não lhe dava a atenção que ele achava que ele merecia. Pronto, há aqui também da parte dela algum, digamos que, falta de zelo neste noivado. No entanto, a juíza aconselhou a noiva a abrir mesmo um processo por quebra de contrato de casamento, e é aqui que está o precedente grave. Primeiro ainda lhes deu um tempo para tentarem ultrapassar as suas divergências, e a seguir vem aí a quebra do contrato de casamento.
Portanto, que é mesmo um contrato, não é?
Claro, é. Claro. O noivado é um contrato. Não é o casamento.
Sim, o noivado.
É
um contrato de promessa, o noivado.
É um contrato de promessa.
Promessa de compra e venda.
Com sinal, que é o dote.
Pode sinal. Não sei como é que isto vai ser. Nem sei se devolvem o dote ao Paulo, neste caso.
Pois, mas levam culturas em que levam estas coisas muito mais a sério.
Que grande história, isto tem dar-nos morais, ainda vai dar umas quantias. Olha, vamos deixar este pseudo-casamento na Zâmbia e vamos viajar até Chicago. Tem menos 5 horas que Lisboa. Que história é esta?
Olha, acredito ou não, é uma história que me fez pensar muito, porque o primeiro sozinho em casa já faz 30 anos.
Já, pronto, tinhas que estragar a conversa logo de manhã.
Sim, e deve passar este ano pela 30ª vez em qualquer canal de televisão no Natal.
Eu espero bem que sim.
Mas olha, aquela mansão onde foi filmada é Winnetka, a norte de Chicago. Está diferente, já foi vendida, foi totalmente renovada e modernizada, e ganhou um comprador e um dono novo em 2012. Na altura foi vendida por 1,5 milhões de dólares, por aí o quê? 1,3 milhões de euros, mais ou menos, não é, Paulo?
É isso mesmo.
E continuam-se lá a entrar ladrões, mesmo sem uma cola Culkin lá estar.
Claro,
Não.
Mas era, tinha boas assoalhadas, aquilo via-se no filme, não é?
Vi.
E aquilo era realmente muito, muito, muito anos 90, não é, tudo aquilo?
Era assim 80, mais
80. 80, tens razão.
O filme é mesmo de 1990, portanto já tem 30 anos. Aquilo era muito papel de parede e muito alcatifa, portanto é já para trás, é muito anos 80. Os ex-donos quiseram vendê-la porque achavam que era demasiado grande para o que eles precisavam. E que ele teve 6 meses de filmagens lá do filme. Depois a filha do casal, só tinha uma filha, saiu de casa e eles também foram para uma casa mais pequena, para Chicago. Mas dizem que ficaram, quer eles, quer a filha, sempre amigos do Culkin, do ator que na altura tinha 8 anos quando fez o filme. Imagina já o que é que ele entretanto não fez e não desfez da vida dele. Entretanto, a casa construída em 1920, portanto a casa tem mais de um século, tem 4 quartos, é aquela grande sala de jantar e a sala de coladeira e cozinha. Levou ali uma reforma completa para lhe dar uma imagem mais moderna e passou daquele estilo mais barroco ao minimalismo. tem assim umas cosmetas e pouca mobília, porque quem lá passa já não o conhece, até porque está tapada com grandes árvores que tem no jardim. Problema, se fosse agora, se vocês virem umas fotos que não conseguem ver, mas podem lá ir porque está na internet a casa, o Kevin, não era Kevin o nome dele, era. Tinha muito menos hipóteses de atacar os ladrões, porque aquilo não tem mobília, nem sítio nenhum para escorregar, nem nada para tirar os ferros, nem comar, nada. A cozinha não dá para fazer nada, nada. Aquilo é tudo muito minimalista, portanto não dá nada.
Mais moderna, mas se calhar perdeu a graça, não é?
Perdeu a graça.
A minha cena favorita deste filme é quando ele faz aquela grande festa na sala de jantar, com muitos figurantes, não é? Que ele está assim a abaná-los e parece que é uma grande festa que está a acontecer lá dentro.
Já não dá com esta sala de jantar, não.
Olha, seguimos agora para a Ilha de Nul. Onde é que fica a Ilha de Nul? Não conheço. Tem a mesma hora que Portugal.
Não conheces?
Não.
Provavelmente já fomos todos a esta ilha para dizer aqui, talvez até mais que uma vez. Fica ali ao lado de São Tomé e Príncipe. É considerado um dos locais mais visitados da Terra, vê bem.
Sim.
Na verdade não existe, a não ser de forma virtual. É um lugar fictício, salvo para o mundo da cartografia, já que consta de todos os GPS e normalmente vamos sempre lá parar.
Ora bem, vais ter que explicar muito mais do que isto.
Eu estou perdido.
Porque estamos todos, Nelson, estamos todos. Portanto, Filomena, começa a explicar isso desde o início, se faz favor.
Vai um qualquer app de mapas ou teu GPS e procuras por Null Island e vais encontrar.
Null já agora é N-U-L-L, não é? Yeah,
exatamente. Portanto, fica no Golfo da Guiné, fica em frente à costa da África, nas coordenadas 0 norte, 0 graus norte, 0 graus este, ou seja, fica da interseção do meridiano de Greenwich com o Equador, porque os serviços de mapa virtuais precisavam desse ponto zero, latitude zero e longitude zero, para evitar erros de geocodificação que aconteceram nos primeiros tempos. Sempre que aparecia um erro de geocodificação, aparecia 00 em vários casos. Então criaram esta ilha fictícia a partir de mais ou menos 2009. Supostamente tem 1 metro quadrado e, obviamente, soberania indeterminada, não existe, não é? A partir dela, do ponto zero, podes localizar qualquer outro local do planeta assim. A piada está em como se tornou um dos locais mais visitados do planeta, mais que a Torre Eiffel ou as pirâmides, ou o que tu quer que tu penses, embora só exista no sítio e por graça do que por outra coisa, uma boia meteorológica e mais nada. A culpa é do GPS, porque sempre que tu fazes uma busca errada por um lugar que não existe, o sistema dá erro e vai parar ao ponto zero, ou seja, a Ilha de Nulo. Vais lá parar logo. Portanto, já lá foste, quase de certeza, sempre que fizeste uma busca por uma estrada que não existe ou por algo que não existe. E não há falta de merchandising se tu quiseres comprar. Tens bonés, t-shirts, canecas, bandeiras do país que não existe e até um site próprio na net. Portanto, vai procurar.
Epá, a história é gira. Será que tem aquelas t-shirts a dizer assim: estive em Nulo e tudo o que trouxe foi esta estúpida t-shirt?
há umas do género. Vai ao site e vês, porque podes encomendar. Tem imensa coisa para comprar. As canequinhas para teres aí à frente e veres água, tudo o que tu quiseres.
Muito bem, gostei desta história de Null Island, o sítio que não existe, mas que já foi visitado quase por todos nós. Se nos perdermos, foi lá que fomos dar.
Ponto 00 em toda a cartografia do mundo.
E fechamos o jet lag com que canção hoje?
A Road to Nowhere, ou seja, para a Ilha de Null. Nos vamos para os Talking Heads.
Talking Heads, David Byrne, no fecho de jet lag de hoje, terça-feira. Amanhã, quarta-feira, a Filomena Martins volta a juntar-se a nós com histórias de outros fusos horários. Bom resto de dia, Filomena, beijinhos.
Sim, vou ver se vou a algum lado também.
Ainda... Não te percas.
What we've seen and we're not little children.